here with me? Do you bleed?
I will find you. And I will kill you.
Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte! Esse é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Se o Oasis existisse, ele seria o Gigante de Ferro ou a Mulher Maravilha. Rafaela Salles.
Fala, meus queridos, beleza? É tanta referência que o Capitão América teve um AVC.
Olha só.
Aqui com a gente também, se o Oasis existisse, ele não participaria do Ratoscast, porque ele não viveria no mundo real. Marcelo Pereira.
E aí, cara amigo ouvintes, se me permitem, amigos da mesa, vou me levantar. Meu querido Tio Spielberg, muito obrigado.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir também o Ratos de Cinema no nosso Facebook, no YouTube, no Instagram. Além disso, você pode enviar mensagem pra gente no nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso cast tem a colaboração de Pecoelho Traduções, .com, as melhores legendas para o seu filme, para sua palestra, para o seu vídeo, para suas versões, para os seus textos, principalmente se você precisar de uma tradução simultânea, trabalho muito legal. Se você precisa de gente que fale inglês para o seu vídeo, se você precisa de legenda para o português, qualquer coisa, não deixe de entrar lá na Pecoelho Traduções, tudo junto, .com, dizer que você foi enviado especial do Ratoscast. Nosso tema de hoje será o filme Jogador Número 1, Ready Player One, de Steven Spielberg, com Ty Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, TJ Miller, Simon Pegg e Mark Rylance. Na trama oficial, quando o criador do jogo virtual chamado Oasis morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeças para conquistar uma fortuna inestimável. Para vencer, o jovem Wade Watts terá que abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir. O filme é baseado no best-seller de Ernest Cline, que foi lançado em 2011. Os direitos do filme... Olha só essa curiosidade, gente. Os direitos do filme foram vendidos para a Warner um ano antes do livro ser lançado.
Muito doido isso, né? Isso que é sucesso.
O Steven Spielberg assinou para dirigir o filme somente em 2015, ou seja, 4 anos depois que os direitos já tinham sido comprados. O filme faturou, nesse final de semana de estreia, 181 milhões e meio de dólares, mundialmente, né? Nos Estados Unidos, apenas 53 milhões, que é um número decente para um blockbuster, mas obviamente que, tratando-se de Spielberg, se espera sempre mais e mais e mais e mais. Mas esse foi o maior estreia do Spielberg em 10 anos, desde o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Vocês acham que foram bons números para um blockbuster de Steven Spielberg?
Olha, é aquele negócio, né? Batendo Indiana Jones e a Caveira de Cristal já tá bom, né?
Já tá bom.
Porque precisa tirar essa mancha do currículo, né?
Eu acho que com relação aos números, eu acho que sim, cara. Acho que o público, reconhecendo que aquele diretor que a gente, né, que nos emocionou há décadas atrás, tá vivo, cara. E com extrema capacidade de, não vou falar muito, de transformar sonhos em realidade.
Bem, pra quem não conhece a dinâmica do Ratoscast, nós vamos ter duas partes. A primeira parte sem spoilers, pra você que não viu o filme, né, ainda. E a parte com spoilers, aí sim, pra quem já viu. E aí a gente vai entrar em detalhes e surpresas e reviravoltas magníficas que esse filme aguarda. Vamos começar com a parte sem spoilers primeiro. Eu vou começar com o Maguinho. O Maguinho viu o filme na pré-estreia, né, Maguinho? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a pré-estreia desse filme. Quais eram as suas expectativas? Como é que você descobriu sobre esse filme do novo filme do Spielberg? Fala pra gente o que você tava esperando dele.
Bom, vamos lá. Eu vi o filme na cabine de imprensa e, cara, como é bom ver um filme numa cabine onde só tem fã. É um show à parte, né? Então a galera vibrou a cada cena, a cada referência. E com relação à expectativa e como é que eu descobri, cara, um filme novo do Spielberg não é muito difícil de saber, né? Assim, ainda mais fazendo uma homenagem às décadas aonde ele reinava, né? Aonde ele reinou, né? Que é 80, 90. Cara, no primeiro trailer eu já não tava acreditando no que tava vendo, entendeu? E eu vou dar um conselho a todos os amigos ouvintes, já acreditem, o trailer não é nada, não é nada. Você que consome cultura pop, como nós, assim, há décadas, cara, vá de fralda. É isso. Calças irão borrar.
É, Maguinho, acho que a melhor definição foi essa. Guardarei essa definição. Deixa eu só te perguntar, Maguinho, você sabia alguma coisa da história do filme ou você tava indo meio
não,
no escuro?
Não, cara, não sabia. Sabia que era uma homenagearia à cultura pop em geral, mas a história em si eu não sabia. Vi 500 referências, fiquei louco, mas não entrei dentro da história, entendeu?
Uhum. Ah, eu tô nessa com o Maguinho. Eu fiquei sabendo quando, né, as notícias começaram a sair de um novo filme do Spielberg com caminhão de referências e tal. Não li o livro, na verdade nem sabia da existência desse livro.
Sou mais
e a proposta é sedutora, né? Pra todo mundo que viveu, né, a época de ouro lá do Spielberg, e a gente sabendo que ele ia referenciar tudo aquilo, né? Como o Maguinho falou, aquelas décadas em que ele reinou. Então, né, ficamos que nem sirena lata esperando o filme.
Uhum.
O trailer só a ponta do iceberg, né? Só que quando a gente começar a desenvolver as nossas críticas, vocês vão entender o porquê que eu não tô falando isso muito feliz.
Atrás ele já estava assim.
Ih, rapaz.
É, porque assim, eu quero que fique claro que o que eu vou falar aqui hoje, eu não vou falar nenhum absurdo, óbvio que não. Né? Vai ser críticas embasadas.
Claro, sempre.
Embasadas em porra nenhuma. Mas vão ser. Mas assim, a minha infância com o cinema, ela é baseada numa tríade. Uma tríade que leva os nomes de George Lucas, Robert Zemeckis
e Steven Spielberg.
E falar mal de qualquer coisa do Steven Spielberg me dói no coração.
Tá certo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu sou o único da mesa, então, que leu o livro, né?
Sim.
Eu também não sabia da existência do livro em 2011, quando ele foi lançado. Mas eu fiquei sabendo depois do sucesso do livro, quando eu soube que o Spielberg foi em 2015. Então... quando eu vi a notícia que ele ia dirigir esse filme, eu procurei o livro e resolvi ler. Eu li a sinopse do livro, achei interessante, comprei, deixei guardado e eventualmente dei de cara com o livro e falei, vou ler, essa vez eu vou ler. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que esse livro, assim, ele tem um público muito fiel. É um livro de Young Adults, né? Você vê pelo filme que a temática é toda Young Adults. Tem toda a parte da nostalgia, que fala muito comigo, eu gosto, eu sou um cara muito nostálgico, eu gosto de parar e ver De Volta pro Futuro, ET, rever esses filmes dos anos 80, esses filmes dos anos 90. Eu sou bem nostálgico nesse quesito. Por aí, o livro vale a pena. Só que o livro é bem vazio, é bem chatinho em alguns momentos. A graça do livro são todas as referências que o livro faz e tal, enfim. Eu ficava me perguntando como é que o Spielberg ia adaptar aquilo. Tratando-se de Spielberg, a gente sabe que ele sempre pegou adaptações e deu uma vida maior. Eu não li, por exemplo, o Jaws, né, o Tubarão, mas dizem que o livro é uma draga, é horrível, e que o filme é, anos luz, melhor. Um livro que eu li e que ele fez o filme, e eu acho disparado uma das melhores adaptações já feitas, assim, tendo em consideração o livro, é o Jurassic Park, do Michael Crichton.
Concordo.
Só tem uma cena que é logo, acho que o primeiro, o prólogo, né, o Rafaelo, do livro, que eu nunca vou me esquecer, que é o momento em que um cara vai para um hospital e ele é tratado por mordida de tubarão. Só que a gente sabe que, tratando-se de um dinossauro, não é tubarão que mordeu ele. E a descrição é maravilhosa, mas aí o filme seria rated R. Não teria como ser um filme de Steven Spielberg. Todo o resto está ali e está muito bem adaptado. Então eu tinha fé de que o Spielberg ia mudar algumas coisas, como ele mudou, e o filme ia ser melhor. E eu já falo de cara que eu acho que o filme é bem melhor do que o livro em várias coisas. Embora algumas coisas que são bem interessantes sobre o Oasis, até pra explicar melhor o que o Oasis é no livro, e não tá no filme, infelizmente. O Oasis, no livro, ele é parte da sociedade. Então as pessoas vão pra escola no Oasis. As pessoas vão fazer compras no Oasis. Então, assim, ele realmente é integrado ao sistema de governo. É uma coisa extraordinária. Se ele tivesse que perder tempo explicando isso no filme, é óbvio que a história não ia andar, né? O filme já tem 2 horas e 20, quase 2 horas e meia. Então, essa é a minha opinião sobre o filme. Eu gostei do filme, tendo em consideração que a história, né? A história que se move no filme, a história toda da chave... No livro é um pouco arrastada demais e às vezes fica muito estagnada e no filme eu acho que anda bem. O que vocês acharam do filme, tendo em consideração que vocês não conheciam tanto da história, Maguinho?
Bom, então, eu, cara, amigo ouvinte, eu vi o filme 2 vezes, né? Eu vi um filme ontem na sessão 4DX que sacudiu tudo, cadeira...
Que, aliás, vale a pena, né, Maguinho? Vale a pena ir num cinema bom pra quem não foi ainda.
Isso é uma coisa interessante. Pra esse filme, não poupem esforços de escolherem a melhor sala que vocês conseguirem ir, entendeu? Porque que vai valer a pena. Eu, cara, o que eu achei, assim, é uma carta de amor explícita a tudo que a gente cresceu. Eu falo a gente porque eu incluo vocês dois, obviamente. Tudo que a gente cresceu, tudo que a gente consumiu desde os anos 80. Pela segunda vez, a gente entende que a história, ela é um pouco rasa. Eu concordo com isso, mas, cara, a gente tá falando de um filme do cara que transformou o cinema em consumo, entendeu? E que a grande maioria dos filmes, e dos nossos heróis dos anos 80 e 90, se vocês me apontarem um filme que se aprofundava nos personagens, eu paro de falar, entendeu? A trama era muito boa, homenageava aquela época e tal, mas, sinceramente, eu achei uma trama que me entregou aquilo que eu tava esperando. Trama típica dos anos 80. Até nisso, ele conseguiu homenagear. Não sei vocês.
Então você gostou, né, Maguinho? Já viu duas vezes?
Eu gostei. Achei bem honesto.
Então, a gente vai entrar mais na trama, mas eu queria, por enquanto, saber se vocês gostaram, qual foi a impressão que vocês tiveram do filme. Rafa, o que você achou do filme?
Apesar da minha... meu comentário anterior ter sido meio lúgubre, eu gostei do filme. Eu gostei do filme, mas não tanto quanto eu gostaria ou imaginei que fosse gostar. É o que a gente já falou aqui. A história do livro em si, ela já é fraca, ela já é rasa. Né? Pro cinema, ele não tinha muita escolha. Apesar de que, por exemplo, essa questão do Oasis ter uma significância maior dentro da sociedade, como você falou, que é no livro...
Isso eu achei interessantíssimo, hein?
E isso ia trazer uma carga muito maior pro filme. E, cara, poderia ser resolvido em um diálogo. Esse conceito se apresentar.
Às vezes isso até existia, mas aí em determinado momento eles resolveram cortar, não sei.
Sim, pode ser, exatamente. Mas a grande questão é que quando você tem uma história fraca nas mãos, eu acho que você poderia se ancorar em personagens mais cativantes, que não sejam profundos, mas que sejam cativantes. Então aí eu acho que esbarra um pouquinho também na escolha do elenco, porque isso, eu acho esse Ty Sheridan extremamente fraco.
Você já não gosta
muito. Não, eu não gosto dele. E eu,
cara, você é pessoal, né, Rafa?
Sentado na sala de cinema, olhando o feed do Facebook, minutos antes de começar o filme, eu me deparo com uma declaração dele dando uma alfinetada na Marvel. Falei, esse bostinha de projeto de Ciclope, ele tá de sacanagem comigo.
É projeto de Ciclope.
Eu achei, o meu grande problema foi esse. Eu realmente não esperava uma história extremamente profunda e nem personagens profundos, mas eu queria ter me importado mais com as causas, né, os personagens e tal, porque você vê que é algo com potencial absurdo. O potencial é incrível. Pra mim, né, o filme poderia ter, sei lá, 40 minutos, se você juntar as sequências de ação, toma aquela avalanche de referência. Pronto, porque aquilo ali pra mim é o que valeu o ingresso. Todo o resto, toda a história, toda a evolução da trama, não fez eu me importar.
Você, meu querido âncora.
O filme me agradou, eu gostei, eu me diverti, achei bastante interessante. Eu tenho alguns problemas com algumas cenas, algumas coisas eu vou falar depois. A maioria dos meus problemas eu vou ter que falar no spoiler, não tem jeito. Sim. Assim, o grande desafio pra mim, o que eu tava pensando, lendo o livro, assim, o que, que seria mais difícil, é como é que ele ia transpor, como é que ele ia criar os personagens, como é que seriam as imagens e os personagens dentro do Oasis. Se eles seriam falsos, se eles seriam mais realistas, se ele faria com os atores mesmo, e aí depois uma modificação ali e aqui. Aí com meia hora de filme, eu definitivamente esqueci que aqueles eram personagens virtuais. Pra mim, foi assim, eu esqueci. Eu vi muita gente falando que não, que ficou muito preso àquilo e tal. Eu joguei videogame uma época da minha vida, então pra mim, me vendeu. Eu achei assim, as atuações dos personagens me pareceram muito convincentes. Os olhos eu achei muito bons. A boca,
Você diz os personagens animados.
Animados, dentro do Ace.
Ah,
né?
Sim.
Dentro do Ace. Eu fiquei impressionado, assim, principalmente o personagem do Ben Mendelsohn, que é o vilão, ele é fisicamente, ele é muito diferente dele, mas ele dentro do Oasis, assim, o rosto, eu conseguia ver o Ben Mendelsohn ali, as atuações.
Tem traços.
O jeito dele, a gente já viu ele fazer vários vilões, né, então o jeito dele atuar ali, a gente reconhece. Frases são muito bem casadas, são muito bem sincadas ali, né, e ao mesmo tempo você tem aquele toque não real, que eu acho que é o que o Spielberg tava buscando mesmo, né, você vê e você vê entender que ali é dentro do Oasis, né, a ideia dele era isso mesmo, você tá vendo um videogame acontecendo na sua frente. Isso me faz, aliás, até apreciar alguns elementos, outros elementos interessantes que eu vi dentro do Oasis, que, por exemplo, lendo o livro você não vê, que é, por exemplo, a maneira que o Spielberg retrata a violência. É muito interessante a violência nos filmes dele, né, às vezes são bem sutis, às vezes são bem gráficas. Nesse filme eu gostei demais a questão das moedas, né, das moedas caindo, é uma coisa bem cartunesca, é como se estivesse espirrando um sangue, né? São as moedas. Então, eu achei muito legal a questão toda de quando alguém apanha. De certa forma, a pessoa na realidade sente também. Não é uma coisa nova, mas a maneira que o filme abordou isso, eu gostei também. No geral, me agradou bastante. Agora, falando sobre a trama, eu andei pesquisando um pouco, queria falar um pouco com vocês sobre isso. O filme vem sendo muito comparado com A Fantástica Fábrica de Chocolate meets The Matrix, né? O americano tem muito essa expressão, do Encontra Matrix. Aí eu queria saber de vocês se vocês concordam, se vocês acham que é muito por aí. Pra quem não viu o filme, a história gira em torno disso que eu falei, que é de uma gincana, né? Quase como se fosse um jogo de videogame mesmo, que você tem que realizar missões e tal, tal, tal. Por mais que não tenha, não seja a coisa mais surpreendente do mundo, cativou vocês, prendeu vocês até o final. O Rafael falou que poderia reduzir bastante. O Maguinho, pelo que eu conversei com ele, podia até ter mais uma hora de filme, né, Maguinho?
Poderia, tranquilamente, como eu falei de novo, né? Uma bela homenagem àquela época que a gente viveu. É um retrato dos filmes daquela época, que não tinha um aprofundamento muito dos personagens, mas tinha uma história interessante, super divertida, ágil, entendeu? E o filme é super... Eu achei o filme super ágil. Então, assim, a trama, em geral, como eu falei de novo, ela não me incomodou em nenhum momento, assim. Vi pela segunda vez e achei que fluiu da mesma forma.
Eu também não me incomodou também, Maguinho, porque eu fui ver esse filme pensando assim, Spielberg, blockbuster... Eu tinha Indiana Jones na minha cabeça. Eu tinha Indiana Jones. As histórias. Não, os Indiana Jones bons. Os bons. Os Indiana Jones bons, a história é um detalhe. É meio isso. Pega a Última Cruzada, que é meu favorito. Ele ainda traz um negócio, aí depois ele vai atrás de outro negócio, aí ele acha uma pessoa que fala pra ele outra coisa, ele vai pra outro lugar. Ele vai... É meio isso. É meio o que esse filme é, na minha opinião. Então, pra mim, foi diversão a cada lugar, a cada porta, a cada chave. Agora, eu quero saber do Rafaelo, por que que pra ele não foi isso tudo? Será que uma criança morreu dentro de você, Rafaelo? É isso?
Eu acho que já há alguns anos. Mentira. Ai, mentira, porque eu... Mentira que um dos filmes que eu mais tô ansioso pra ver esse ano é Os Incríveis 2.
Então, pronto.
Cara, eu tava pensando aqui, eu não tinha nem tido essa ideia antes, né, de me preparar pro cast. Vamos tirar a parte das referências. Sabe qual foi o filme com história fraca, semelhante ao Jogador Número 1, que se valeu por causa dos personagens e me agradou muito mais? O reboot de Jumanji.
Certo.
Para e pensa na história que é, né, que é o Jumanji. A diferença é que, sim, no Oasis você entra voluntariamente. No Jumanji você acaba caindo dentro do jogo, mas aí você tem que fazer missões pra chegar no final. Previsível, só que os personagens... eram bons. E, cara, não teve aprofundamento nenhum. Você via lá o nerd, o bully.
Era tudo clichê, né? Era todos eles clichês.
Exatamente. Né? Trabalhando dentro do clichê. Aí tem, né, aquela inversão, né, quando eles são transportados pro mundo de Jumanji. Ele te traz coisas que são interessantes visualmente em termos de conteúdo pros personagens. Isso não aconteceu no Jogador Número 1. Tinha potencial, né? A Artemis é uma personagem que tinha potencial. O H, né? É um ótimo personagem. O Samurai, né, o Dalto, né, e o Cho, são muito legais, mas assim, aparecem de forma muito rápida, muito pontual, e você vê pouca coisa. Tinha potencial, eu não vi ali um terreno totalmente infértil. Eu vi só um potencial não explorado e não atingido.
Sabe o que eu tô sentindo? Que se o filme tratasse da história do Blanca, da história da Tartaruga Ninja, da história do Chuck, se fosse um pouco da vida de todos eles, você ia ter visto um filme mais agradável. O problema foram esses personagens. Mas se fossem outros...
Não, cara, não foram esses. Não foram esses. O Percival, né, o personagem do Ty Sheridan, sabe, não tem nada. Eu não consigo nem entender como é que ele é bom no jogo. A única coisa que eu achei foda é que ele tem um DeLorean, mas fora isso eu não sei nem como é que ele é.
Mas eles falam isso no filme, é porque ele é um dos maiores estudiosos do Holloway.
Conhecedores
do... Sim, sim. Não, beleza, mas assim, ele deveria ter o personagem dele tinha que ter um pouquinho mais de confiança, né? Porque eles fizeram...
Mas ele é um nerd. Ele é um nerd. Ele não teve um pai, ele não teve a mãe. Ele não teve ninguém pra... Ele não tem nem amigos. Os amigos dele existem dentro do mundo virtual.
Ah, mas, gente, entra pra jogar online que você vai ver um monte de nerd sem pai nem mãe que são badass pra caralho.
Dentro
eu
do jogo.
Rapidinho, Marcelinho, e assim, dá até uma ideia contrária do que, se me permite, o Rafa. Eu acho que os personagens, na minha opinião, eles completam a trama. Eles não precisam, pelo menos na minha opinião, ter um background mais profundo, né? O filme flui bem com eles ou não, entendeu? Então eu dou um destaque pro grupo inteiro, como você falou. Gostei muito dos irmãos Akira lá.
Irmãos Akira. É. Vamos estereotipar pra quê, né?
Pra caralho. Detalhe só pra explicar pro Maguinho, que um é chinês e o outro é japonês. chinês, tá? Só pra deixar claro.
Valeu, comunidade chinesa, comunidade nipônica, que tá ouvindo a gente.
Isso meio que fica claro no filme, mas você que viu duas vezes não deve ter percebido.
O Clube dos Cinco, em geral, vamos agora falar assim, eu achei que ficou ok, entendeu? Só o meu ponto fora da curva, como eu falei isso, logo quando eu saí da cabine, foi o vilão. Achei clichêzão, inverossímil. Ah, isso eu torno a falar. A trama caminha sozinha. Eles estão ali pra completar. Você imagina como aquele, quando ele jogava bola, aquela época que, né, que ele jogava pelada, tem uma galerinha que é meio café com leite. Aham. É aquilo, tá ali pra completar.
Você sabe que eu não achei? O Ben Mendes tá sendo metralhado por todo mundo. Eu gostei dele, cara. Eu gostei mais dele nesse filme. Rafael, você tá longe de mim, né? Eu gostei mais dele nesse filme do que no Star Wars, cara. Desculpa, mas é.
Olha só.
Cara, ele é falho, ele erra, ele precisa da ajuda dos universitários, ele é meio burro de vez em quando, ele é meio tapado de vez em quando. Ele tem os momentos de comédia dele, ele tem um momento de covardia, aí resolve virar macho, mas não muito. O Spielberg, ele não é o cara que criou os maiores vilões do mundo. Eu acho que ele tem um grande vilão, que é o do Lista de Schindler. Ralph Fiennes, naquele filme, é absurdo. Mas aí, cara, porra, é um nazista, né? O cara comanda um campo de concentração, não tem jeito. Mas assim...
Deixa eu te corrigir.
Vai.
Tem T-Rex também.
Não, eu tô falando, mano.
Tô zoando.
Ah, o Tubarão também, pô.
É uma grande... O Sorrento, que é o personagem do Ben Mendes, ele é uma homenagem a vários filmes da década de 90 e 80, de 80 e 90, que na verdade representa uma corporação. Ele é o dono, ele é uma empresa, né? A empresa que vem e acaba com a vida dos mais pobres e destrói, rouba o teu dinheiro, faz não sei o quê. Eu entrei na sacada dele e eu me diverti com ele.
É empresa de cartão de crédito, pronto.
Pra entender. Então eu me diverti com ele. Eu achei ele legal. Só que pra variar, ele tá anos luz. Os moleques estão muito na frente dele, entendeu? Então, eu gostei. Eu não achei ruim como as pessoas estão falando, não.
Assim, não achei o fim do mundo, mas foi um puta desperdício. Você tinha essa oportunidade de referenciar, né, a cultura pop, quase toda a sua completude, né, em um filme. Por que você não referenciou nenhum puta vilão? Não tô dizendo que usar um ícone da cultura pop como vilão, não, mas assim, podia referenciar de uma forma mais...
Ah, você diz dentro do presente. Oasis, ele poderia ser isso. Um vilão. Vilão.
Interessante essa ideia, Rafa, gostei dessa ideia.
Um mashup de grandes vilões e tal.
É, só trocar a skin do personagem, né?
Exatamente, só mudar a skin.
Mas aí é culpa do Spielberg ou do livro de que ele adaptou? Você acha que ele tinha que mudar isso?
Assim, eu não li o livro, então se não é assim no livro, eu acho que...
É assim.
Então, acho que o Spielberg perdeu uma ótima oportunidade, porque você realmente só vê ali referenciados os mocinhos, né? Na verdade, não só mocinho, mas assim, a galera do bem, vamos dizer assim. Você não vê nenhum vilão ali, pá, e tal, né? Que chame a atenção. Aí, quando eles tentam criar um vilão na história, você tem o personagem que é o que auxilia, né, o Ben Mendelsohn, o Y-Rock, que visualmente é um puta personagem maneiro e tal, porra, fodão. E é legal porque ele tem os toques de humor, é engraçado, é um bom personagem.
Exatamente,
é um ótimo personagem. Ah, por que não usou uma coisa assim imponente, um bichão gigante, sabe?
Mais ou menos teve isso, mas de uma certa forma teve isso. A gente vai falar agora sem spoilers, mas eu entendo o que você tá falando, mas não sei se concordo 100%, porque eu gostei do personagem. Agora, eu posso te falar uma coisa? Sabe qual é a grande sacada desse filme? O grande motivo que as pessoas vão ver esse filme, desde o trailer, é o Oasis.
Sim.
O que que o trailer vende, né? O que que o livro perde mais tempo explicando, que o trailer sempre, todos os trailers estão tentando ensinar pra quem não sabe o que é, antes da gente começar a entrar em detalhes sobre o personagem e tal, até porque a gente não tem muito o que perder tempo falando dos personagens, até porque eles são, pra mim, eles são secundários até no livro. Assim, o que eu acho que é legal deixar claro, até pra quem não viu, e pra quem viu vai ver de novo, enfim, o mojo do filme, o grande legal segredo do filme é o Oasis, né? É o mundo da realidade virtual lá. Por isso que eu acho que estão comparando mais com Matrix. É um Matrix, vamos dizer assim, mais light, mais leve, menos... ruim, porque a Matrix desde o primeiro filme é aquela coisa ruim, tá? Esse não, as pessoas vão lá pra se divertir, as pessoas vão lá pra se perder. É uma ideia do mundo mágico, sabe? Do negócio do mágico de Oz.
A vida tá chata, né? A vida tá uma merda, o mundo tá merda, tá em colapso e tal. É uma forma de escape, né?
Pois é, assim, foda ver aquilo na tela. Eu achei animal ver aquilo ali, sabe? E, porra, aquele universo maravilhoso nas mãos de um diretor que é um dos maiores diretores de todos os tempos, entendeu? Se você pegar o Matrix, o Matrix é a mesma coisa. Assim, qual é a graça do Matrix? Qual é a grande graça do Matrix? É a porra da Matrix. O filme, ele é expositivo pra caralho. O Matrix, é que eu tô falando. Expositivo pra caralho, é cheio de diálogo, é só nego explicando o que é, o que não é, o que é a caceta dos agentes, o que não sei o que, pra onde é que eles vão, pra que eles têm que ir. É só explicação. O que é legal de ver naquele filme? O que hoje sobrevive? São as lutas, é quando eles estão lá dentro, pulando de um telhado pro outro telhado. É isso que é legal. O Matrix. Pega o Matrix Revolutions, que é criticado até hoje, apontado como o pior da trilogia. Por que ele é pior da trilogia? Porque é o que menos passa dentro da porra da Matrix.
É isso aí.
Então, assim, eu acho que a gente pode ficar passando horas e horas falando dos mocinhos, dos vilões, do coadjuvante, dos personagens, mas a grande graça desse filme, quer dizer, o motivo que as pessoas têm que ver esse filme, e é o motivo que eu vou ver de novo, é o Ace.
Ah, e tanto que é, Marcelinho, o filme se passa 70% no Ace, então a gente já descarta muita coisa que a gente acha dos personagens, como eu falei, entendeu? Profundidade e tal, cara, esquece isso. Pelo menos...
Até porque a história é rasa como um jogo de fliperama.
Exatamente. Né?
É pegar uma chave numa porta e não sei o que, não sei o que. Mas tem momentos, e o legal do filme, na minha opinião, pelo que eu vi na entrevista dos filmes, é isso. Senta lá, se diverte, vê os teus personagens, vê aquela... Ah, aquele lá no fundo. Ah, eles estão aqui dançando com fulano. E Rafa, vou mudar a tua opinião até o final do cast.
Vamos lá. Eu vou me sentir melhor comigo mesmo se eu do nada começar a gostar do filme. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. É, mas assim, se o interessante é o Oasis e tal, blá, blá, então a gente faz o que eu falei. Pega o filme e transforma ele em 40 minutos de um grande clipe da MTV dos anos 90. Com luzes, explosão, moeda voando e personagens, entendeu? Porque o que passa fora, que é onde a trama se desenvolve, é um saco que eu não consegui me importar. E a gente tem uma grande barriga ali no segundo ato pro terceiro, que se passa justamente fora do Oasis. É uma quebra muito violenta no que você vê, assim, nas sequências de ação, pá, 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 e vem aquela chatice e tal, um personagem
que porra. Não tô gostando de você hoje não, cara.
Eu tinha que ter tomado um bubble kill, cara, pra ficar mais animadinho.
Você sabe que eu não tô gostando de você hoje não.
Olha, propaganda de graça aqui, hein? De repente uma propaganda, cara. Maguinho, me fala o seguinte, Steven Spielberg há muito tempo já não fazia um blockbuster, vinha de filmes mais sérios. É, até dizem, né, que os últimos blockbusters do Steven Spielberg são filmes ou mais infantis, ou mais cabeças, ou mais pesados e tal. Guerra dos Mundos, eu tô falando de Guerra dos Mundos e Indiana Jones e tal, que é mais infantil. Mas não teve, assim, ele não teve sucesso de público e crítica como ele teve nos anos 90 e 80, com os últimos blockbusters nesses anos 2000.
É verdade.
Você conseguiria ver esse filme nas mãos de outro diretor?
Cara, eu vou te falar, a minha resposta é não. É não. E eu vou ser bem sincero, assim, eu não tenho muito pra falar. O cara que, na minha opinião, como eu falei anteriormente, transformou o cinema e consumo em entretenimento familiar, cara. Acho que é, assim, você pode não saber nada de cinema, né? Mas se você falar, Steven Spielberg, pô, conheço, as pessoas sabem quem são. E cara, como foi bom ver ele de volta, e assim, ao que ele melhor sabe fazer, que é entreter, que é emoção, que é aquela flechada no coração, entendeu? Enfim, agora tecnicamente, tem cenas, cara, que eu não vi ele dirigir há muito tempo, né? O uso da mise-en-scène muito bem montada, você entende o ambiente, o espaço criado, entendeu?
Acho que ele... As lutas, né? Você entende as lutas.
Então assim, cara, o cara tá vivo, né? E mais uma vez, como eu te falei, ele flechou os corações de quem viveu os melhores anos ao lado dele, como fui eu, né? E vocês dois também, cara.
Olha só pra emendar no que o Maguinho falou, os diretores que foram considerados antes do Spielberg assinar pra fazer esse filme foram Christopher Nolan.
Jamais.
O Nolan, ele pega toda a rebarba do Spielberg.
Eu ia falar isso.
Toda a rebarba do Spielberg. Christopher Nolan, Robert Zemeckis foi considerado.
Robert Zemeckis.
Matthew Vaughn, Peter Jackson e Edgar Wright.
Não, só o Zemeckis.
De todos esses, eu só abriria a mão pro Zemeckis também, mas acho ainda que o Spielberg é mais diretor.
Sim,
pra esse tipo de filme. Rafaelo, você teve essa opinião mesclada, mas você concorda que o Spielberg foi a melhor escolha pra esse filme, né?
Que você achou, sem dúvida. Que ele era o principal nome. Cara, na verdade, se alguém faz um pitch, né, de uma ideia, né, pra vender a ideia desse filme, eu acho que o cinema deve ao Spielberg a oportunidade de fazer um filme com esse tipo de potencial. Não tinha como ser diferente. Eu gostei de tudo que eu vi, né, ali em termos de ação e direção de cena, dentro do Oasis. Fora dele, eu eu simplesmente não consegui me envolver. E realmente as soluções eram muito boas, as referências eram muito boas. Eu não sei se ele tomou todas as referências rigorosamente iguais ao que tá no livro, ou se ele teve, né, a liberdade de inserir uma coisa aqui ou outra ali, mas eu achei muito legal a direção das cenas, as sequências de ação. A primeira, né, no primeiro ato, você tem logo uma sequência de ação muito legal da corrida. Mixed feelings total. Eu realmente hoje não tô nos melhores dias.
Sabe o que eu acho, assim? Sempre que alguém fala do Spielberg, eu penso isso, cara. As pessoas, elas parecem que querem que ele invente a roda, como se ele já tivesse inventado a roda em alguma vez, né? Eu me pergunto, assim, o que as pessoas querem do Spielberg, sério? O que que falta ele fazer? Ele ficou muito tempo sem fazer blockbuster, segundo ele, né? Ele deu em algumas entrevistas, dizendo que ele não precisava mais competir com ele mesmo. Ele não precisava mais provar nada, ter o maior filme, a maior bilheteria do ano, ter o maior blockbuster. Ele já tinha ganhado 2 Oscars, ele já provou que é um nome no cinema. Eu fico me perguntando por que ele escolheu dirigir esse filme, né? Ele sempre fala, porque a história me interessa, eu acho uma história que me cativa. Cara, eu acho que pra ele deve ser uma maneira também dele fechar, sabe, muito do que ele fez nos anos 80, 90. E por outro lado, isso, obviamente, que ele não deve, não sei se ele pensa isso, mas não tinha outro cara. A gente chegou a essa conclusão agora. Sim. Não tem. Os estúdios devem ter pensado isso. E os estúdios, aí eu tô falando Disney, Universal, porque esse filme é da Warner. Todos os outros estúdios cederam os direitos pra ele. Porque ele.
Quero, cara.
Se fosse outro cara. É verdade. Se fosse outro cara, talvez não cedesse, entendeu? Então, como é ele, o filme é possível de ser feito. Ele, pra mim, sempre foi um diretor que fez filmes família, filmes divertidos, filmes escapistas, entendeu? Filme que meu pai falava assim, vamos lá ver o filme novo do Spielberg. E ele não sabia nem, meu pai não sabia nem o nome do filme.
É o que
eu... Mas era do Spielberg.
Não sabia nada, mas você sabe quem é o cara.
Ele tem que ser divertido, ele tem que ser engraçado, ele tem que ter bons personagens, ele tem que ser visualmente foda, ele tem que mudar a maneira que a gente vê o cinema, ele tem que ter uma história fodida, ele tem que... Porra, não dá, cara. E não dá mais, o cara tem 71 anos.
Você citou, ele já fez.
Caraca, já? É. E outra?
E mais de uma...
Pois é. Né? Assim, eu não tô... Eu obviamente que eu tô querendo que o Rafael mude de opinião, mas eu entendo o que o Rafael tá falando também. Eu também sempre espero mais do Spielberg.
Ah, claro.
Só que pra mim, ele não tem que me apresentar nada novo. O que esse filme tinha, o que eu esperava desse filme? Ele tem que me mostrar algo que eu nunca vi antes num filme. Não, é sério, é esse o motivo que eu vou revisitar esse filme. Antes dele sair de cartaz, eu vou ver ele de novo. Por quê? Porque ele tem que mostrar algo que eu não vi em outro filme. Em matéria de trama, superficialmente, o Rafaelo falou, o Jumanji é igual. O cara entra dentro do jogo, joga o jogo, tem que respeitar aquelas regras lá, não sei o quê. Sim, mas eu digo visualmente, esse filme tem coisas ali que são alucinantes. Deve ser muito legal você ficar pesquisando, como o Maguinho mesmo falou. Porra, agora eu preciso ver o que aconteceu do outro lado da tela que eu tava olhando aqui.
Sim.
Eu não quero mais ver a história. A história eu já sei. Agora eu quero ver outras coisas.
Tem cenas que a gente nunca imaginou ver, cara. Nunca imaginou.
É, porra. Uma reunião de personagens ali que você nunca imaginou ver no mesmo metro quadrado de tela.
A gente conversando no nosso grupo de WhatsApp, vocês estavam falando alguns personagens, porque as pessoas não vão saber que aquele ali tava lá. Eu lembro que você falou do Spawn, e eu vi o Spawn.
Sim.
Mas eu não vi quem tava do lado. Aí depois eu fui descobrir que a Lara Croft aparece mais 5 vezes no filme, e eu acho que eu vi uma.
Então
agora
vi,
eu quero ver onde que ela...
Eu vi o filme 2 vezes, e eu a vi em 2 aparições só. Olha só, 5 aí, tá vendo? 3 que eu vi.
Bem, gente, falamos do diretor, falamos do elenco, falamos da trama. Acho que podemos ir pro spoiler, vocês concordam?
Ah, vamos escrachar agora, né?
Vamos lá. Que tem algumas cenas que eu acho que vale a pena a gente comentar. Olá. Só antes da gente começar a nossa parte de spoilers, eu tenho uma surpresa.
Ele é maroto.
Estarei revelando.
Ele é maroto.
Agora.
Ele é ardiloso,
rapaz. O nosso RatosCast escondeu um easter egg no nosso site, ratosdecinema.com. Assim como no filme, na trama do filme, tem um easter egg perdido no nosso site. E quem achar esse easter egg, olha, vai ganhar um brinde exclusivo do nosso site, Ratos de Cinema.
Olha só.
Olha que bonito. Mas olha só, deixa eu só explicar. A parada, obviamente, que não está lá na cara de qualquer um.
Não está embaixo da pedra.
Não, né? Não. Você tem que ser esperto. Tem que seguir as pistas que estão lá. Você vai chegar numa frase escondida que está no site. Tem uma frase escondida lá no site. Quem descobrir essa frase ganha... Atenção, vai ganhar o quê? Um par de ingressos pra ver Jogador Número 1 nos cinemas.
Olha
só. E, não acabou, vai ganhar também um livro do filme. Livro do Ernest Cline, autografado não dá pra autografar pelo Spielberg nem pelo Ernest Cline, então vai ser uma mensagem bem fofa e exclusiva da nossa querida Patrícia Costa.
Olha que bonito. Oh.
Oh. A gente que é de casa não vai poder participar.
É, é verdade.
A gente nem sabia.
Vocês não sabiam, mas se vocês quiserem, vocês podem ir lá, ver se vocês acham. Se vocês acharem, vocês me falam e aí eu digo se vocês conseguiram ou não. Pode ser? Pode pesquisar também.
Sim, claro. Com certeza.
Então é o seguinte, vamos lá. Como é que funciona as regrinhas, gente? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai curtir a nossa página no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, ou em todos os lugares. E aí você vai marcar um amigo, vai marcar um amigo seu lá, né, no Facebook, no Instagram, enfim. Esse seu amigo, quando ele curtir a nossa página, a gente vai mandar a primeira pista pra ele, pro seu amigo. Então tem duas pistas, a primeira pista vai pro seu amigo que você marcar, e a segunda pista vai pra você que indicou o amigo. E aí com essas duas pistas, você vai conseguir descobrir o easter egg. Quem achar primeiro, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram e fala pra gente que você vai ganhar um par de ingressos e um livro.
Sensacional,
não, cara. Não é, cara?
Achei genial a ideia.
Certo de público e crítica já.
Eu já tô marcando o Marcelinho aqui.
Agora sim, vamos para spoilers de jogador número 1, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu sei que o Maguinho quer falar de algumas cenas que acontecem nesse filme, eu sei que tem bastante coisa pra gente falar dessas coisas todas, mas eu vou começar com o Rafaelo dessa vez, porque eu queria saber o seguinte, porque ele tá amargurado, eu vou começar com ele.
É verdade.
Eu queria saber
verdade.
O seguinte, Deus, Rafaelo, eu sei que tem...
carinho para esse coração.
Pois é, eu sei que tem coisas que você gostou nesse filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que te agradou, já que você já falou um pouco do que não agradou, nessa parte toda de fora do Oasis, mas eu queria que também você falasse pra gente qual foi a referência que você mais gostou, que você olhou e falou assim, puta, essa foi genial. Ainda bem que botaram isso no filme.
Agora eu quero saber, senhor Rafael. Cara,
fala pra mim. A referência não foi um frame rápido, não. Foi uma sequência inteira que foi de cair o cu da bunda, que é a sequência que se passa no hotel do Iluminado. Ah, puta
que pariu. Eu acho que é a do Maguinho também. É a do Maguinho também.
Eu acho aquilo que ali, quando eles entram e a câmera, né, muda pro ambiente interno e começa a abrir, né, e você vê todo o hall do hotel. Nossa, cara, ali eu falei...
Filme dentro do filme, literalmente.
Exatamente, uhum. Inception, né? Eu não sei se eles reconstruíram digitalmente, se reconstruíram um set
ali. Foi totalmente digital?
Puta. Sensacional,
né? Até a movimentação de câmera.
Completamente, né? Que referência.
Sim, a sequência que se desenrola ali é muito boa, né? Quando o Wait, né, vai pra dentro do banheiro, aí vem aquela mulher por cima dele, aí tem uma... Dali fica uma sequência desenfreada, né? De bem de terror, né? A mulher correndo atrás dele, dando machadada e tal. Aquilo ali, cara, eu achei muito bom. O problema é que essa sequência, pra mim, acaba numa palmolagem incrível, que é aquela dança de zumbis.
Palmolagem.
Tá cheio de expressão boa hoje.
Porra, hoje tá foda.
É a amargura faz isso.
Mas essa sequência em si você curtiu bastante. Eu acho que muita gente curtiu,
sim,
né?
Sim. Aquilo ali é maravilhoso.
Isso me leva até uma outra questão, Rafa, que a gente estava até falando que muita coisa nesse filme não é para a geração, vamos dizer, a geração anos 2000, né? Não é muito para os adolescentes, para os young adults. Eu vi até uma discussão na internet sobre isso, que o Spielberg, provavelmente, ele não fez o filme... Tem muita gente falando isso. Não, mas o filme é para os fãs. Ele não quer agradar os críticos. Eu não acho que ele fez esse filme para os fãs. Ele fez esse filme para ele. Porque ele quis fazer uma homenagem ao amigo dele, Stanley Kubrick. Ele quis botar essa cena. Sim. Essa cena, por acaso, não existe no livro. Essa parte toda de Iluminado, eles visitarem, não existe. Não tem nada disso. Olha. Então, pra mim foi uma surpresa muito grande. O Maguinho já tinha falado que tinha algo assim, mas eu achei sensacional também.
Eu lembrei agora, até comentei com o Maguinho quando encontrei ele hoje mais cedo. Teve uma outra referenciazinha que fez meu coração negro e pesado, né, saltitar de alegria, que foi quando eles mencionam, né, uma das armas do Oasis, que é o cubo de Zemeckis.
Sim.
E quando ele pega o cubo, toca um pedacinho daquela... Não, não é nem a trilha do De Volta pro Futuro. Ah. É um efeito sonoro. Quando sempre você está diante de alguma coisa, uma descoberta, alguma coisa notável, tem uma trilhazinha assim. Putz, cara, aquilo ali, um negocinho de meio segundo, me levou de volta à minha infância.
Eu vou te falar que tem uma cena em que a Artemis, que é a personagem da Olivia Cook, eles estão no mundo real e ela parece que ela tá tendo um momento com ele, que vai rolar um beijo, e ela fala assim, ah, descobri! E esse momento toca uma nota do De Volta ao Futuro, né? Aquilo é uma coisa bem anos 90, sabe? Onde tinha uma coisa quase cartunesca, sabe? Do personagem, tive uma coisa, e aí toca uma trilha sonora assim, é bem isso que você tá falando, mas...
Exatamente.
Acho que muito pela influência do Alan Silvestre ter feito a trilha sonora desse filme, né? Eu adorei o fato dele ter colocado esses pequenos detalhezinhos na trilha também, pra complementar algumas cenas. Maguinho?
Não, cara, eu como eu falei, na primeira vez que eu vi, a cabine tava, tipo, irmão, Maracanã dos anos 90, entendeu? Cara, eu me arrepiava em sequências, porra, uma atrás da outra. Já ontem, tive um baque porque eu vi na melhor sala que tem no Rio de Janeiro, entendeu? A sala mais overpower. Não tava vazia, tinha umas 50, 60 pessoas, umas pra 10, 20 da noite, tava cheia. E a galera não deu um pio. Caralho, aí eu falei, pô, meu irmão, então eu vou ferrar com esse pessoal. Meu irmão, eu falei o filme inteiro. Quando apareceu, quando a estrela do Cru apareceu, eu falei assim, caralho, a caceta da estrela do Cru, porra! Aí tinha um casal atrás, ficou assim... do Cru, aí eu quase falei, Cru é meu pau no seu cu, porra, entendeu? Que com raiva, cara, entendeu? Porra, não sabe,
é isso que eu te falei. Nem todo mundo pesca tudo, eu mesmo não pesquei, como é que é, a estrela do Cru?
É verdade, mas assim, é difícil falar o que eu mais gostei, além das 500 referências, mas o que eu mais gostei é como ele encaixa as referências, e que assim, desculpa, quem não pescou, literalmente, foda-se. Tudo que a gente vê na tela, cada cena, pra mim, era uma emoção diferente. Eu falei isso lá pro Rafa hoje um pouquinho mais cedo, porque assim, o meu cérebro trabalhava de duas formas, né? Eu tava vendo a cena, me arrepiava pra caralho, e na outra parte, eu me lembrava da onde eu tava. Da onde eu tava, que jogo que eu tava jogando, em que momento da minha vida, sabe? Isso foi muito emocionante. Isso é foda porque, porra, você trata de nostalgia, que é uma sensação muito dúbia, assim, né? Ela pode ser maravilhosa e triste ao mesmo tempo. Tem inúmeras sequências que eu mais gostei, né? Mas eu vou deixar para cenas memoráveis. Agora eu quero saber de você, meu querido âncora.
Olha, a referência que eu mais gostei, disparada, assim, tem várias cenas que eu quero falar. A pergunta aqui não é nem a cena, é a referência, né? A referência que eu mais gostei foi... assim, o momento que teve o palavrão no filme, que eu juro, depois dessa cena, eu fiquei rindo uns 5 minutos depois ainda dessa cena, que é o momento onde ele tira o Chuck do nada, joga o Chuck lá no carro do cara. E o cara, solta. É muito difícil você ver um fuck num filme do Spielberg. Mas o cara olha, e é um moleque falando. O moleque falando, it's fucking Chucky.
It's fucking Chucky, pode crer.
Cara, aquilo é verdade. E aí corta pro Chuck rindo e corta pra sede, né, do IOI.
Todo mundo ficando vermelho.
Cara, né? E aí tem umas 7 pessoas ficando vermelhas, assim. Então eu acho que em 10 segundos, o Spielberg, ele explicou toda a franquia Brinquedo Assassino. Por que ninguém consegue parar o Chuck? Por quê? Por causa daquilo ali. É aquilo ali, o Chuck é aquilo.
Não, é aquilo ali, metanfetamina, né?
É verdade.
Metanfetamina e faca.
Agora, obviamente, quando você vê uns personagens ali, eu confesso que quando eu vi os Gremlins correndo e pulando em cima no meio da batalha ali, eu me emocionei. É. Eu fiquei muito emocionado.
Então, falei pro Rafa também hoje, Marcelinho, assim, pra quem curte games, cara, delirou ali com Overwatch, com Halo, Battletoads, o Street Fighter, Mortal Kombat, né? Quem joga games, cara, porra, referência a Gears of War lá no mundo do Doom, né? Porra, cara. Porra, quem curte games se sentiu ali em êxtase.
E eu acho que não é só a referência pela referência. A gente fala, eu critico muito o Tarantino por copiar os outros e chamar de referência. Mas eu acho que aqui não é isso. Tem todo um respeito por trás. Assim, vocês falaram da arma, né? Fulano usa arma. Então, aquela arma, ela foi escolhida porque ela especificamente faz uma outra coisa. Tem um momento que ela usa uma granada, que é uma granada que vai fazer uma outra coisa. Então, o fã, quando olha aquilo ali, ele já sabe que vai acontecer.
Sim, exato.
Resposta também pro fã. Ele tem uma direção também pro fã. Eu não acho que o filme fez com o fã em mente. Ele fez o filme que ele quis e botou as referências que ele achou mais sucintas ali pra aquele momento, né? Que pudesse contar a história dele.
Sem dúvida. Não, e tem. Eu lembrei agora de um detalhe. Eu saí do cinema meio decepcionado nesse ponto. O Gigante de Ferro, ele não é nem uma referência, né? Ele é um big deal, né?
É pra trama, é verdade.
E assim, eu sou completamente apaixonado pela animação do...
Quem não é, né?
Do
Quem não
Gigante é? De Ferro. Não, cara, mas ela é subestimada pra caramba.
Sim, sim.
Quando você fala de animações memoráveis, assim, ninguém lembra desse filme, e eu acho ele genial.
Sim.
Pô, ele é lindo, nossa.
Tanto é que é o mesmo cara que fez Os Incríveis, né? Então é gente que entende o que tá fazendo. Fiquei triste pelo fato de que no momento da batalha, não sei se você lembra, no filme do Gigante de Ferro, ele tem um modo Berserk, né? Quando ele se sente ameaçado, que o olhinho fica vermelho e o bicho...
Sim, porra, e aí?
Porra, cara, como é que ele não faz aquilo no filme?
Sabe por quê? Eu pensei nisso, mas a minha explicação veio na primeira cena dele. Percival explica que ele tá sendo construído, que ele não tá pronto. Só que no momento da batalha, você tem que usar ele do jeito que ele já tá pronto. Até onde ele está pronto. Né?
Mas cara, se desse esse salto, ninguém ia se importar. Pô, como é que ele tá fazendo isso se ele tava sendo construído? Ninguém ia se importar. Porra, eu tô cagando pro eu esqueci o nome daquele robozinho japa lá, que é negócio de mangá.
Mas então, mas até isso...
Calma que eu vou falar dele. Calma.
É assim, eu tô cagando.
Mas até mim, isso tem um público. Tem.
Não cague.
Eu sei que tem. É que não sou eu, então não importa.
Sabe uma coisa sobre o gigante que é muito interessante e é muito Spielberg? É, toda vez que eles estão na base lá do H, o Spielberg arruma um jeito de botar o gigante no frame. Então ele pega eles de longe, ele pega eles... Pra você, espectador, eu até comentei isso pra minha namorada, você tá vendo como o Spielberg tá dizendo pra gente, olha que o gigante de aço tá aqui, olha que o gigante de aço tá aqui.
Exatamente.
Então,
não é à toa.
Uma hora
é
ele vai ser importante pro filme.
Não, mas é assim, eu fiquei com esse gostinho de que, porra, podia ter sido assim, mas eu fiquei muito feliz de ter visto esse puta personagem, né, com uma certa relevância dentro da trama.
Sim,
fiquei bem
sim,
feliz. Ah, se tem uma coisa que... Claro. Porque, assim, se você for ver, de todas as referências, é a que, assim...
É a que mais contribui.
Isso. Exato, porque sim. Provavelmente, né, vamos pensar agora na parte do business, né, ele conseguiu ali licença pra mostrar uma galera, eles devem ter um armário do chão ao teto só de papel assinado com as autorizações pra usar aqueles personagens todos, só que provavelmente ele devia ter um limite de tempo pra utilizar cada um deles, por isso que você não tem, né, um diálogo com o Ryu. Né, por exemplo.
Uma dancinha então, com Blanca na boate, né?
É, exatamente. Aquele já tava ali se requebrando. Então, assim, o gigante de ferro, não. Ele tava lá e foi usado. Foi ostensivamente usado. Então, isso eu achei bem legal.
Eu assino embaixo com o Rafa. A cena do Iluminado é algo que eu nunca imaginei ver um filme dando filme daquela forma, tão espetacular. É arrepiante quem viu o filme, quem se amedrontou com aquele filme. Cara, não tem como falar das 500 referências de games, de porra, de música, enfim. Cara, e uma cena que me arrepiou também, foi flechada no coração, foi quando o Daito lá vira o Mobile Suit Gundam, que o Rafa falou com tanto...
Caralho, Maguinho, eu não entendi nada do que você falou.
O quê?
É, cara. Pra mim, você tava com um ovo na boca. Você tá com um ovo na boca e falou alguma coisa que eu não entendi.
Não, vamos lá.
É mangá.
Aquela cena com o Daito lá.
Eu tô brincando,
Que o Itch fala: Daito, vambora, eu quero você na luta.
Ele não entra, né?
Ele não entra. Aí ele, né, se transforma no Mobile Suit Gundam, né? Que é um dos primeiros animes sobre mecha que existe nos anos. É de 79. E, cara, eu me emocionei tanto. Por quê? Porque eu falei que meu cérebro tava ativado pra me emocionar e pra me lembrar ao mesmo tempo. E, particularmente, Gundam, eu tenho um carinho muito grande, porque me apresentou foi o meu mestre Paulão, que você conhece muito bem, que é o pai dos games, entendeu? Meu pai dos games, e tenho ele, porra, no coração. Então, cara, como foi lindo ver o Gundam ali em cena, cara. E fora o Hadouken, e foda-se.
Ah, o Hadouken, caralho, foi animal.
O Hadouken é espetacular. Ainda mete uma gilete do Guile ainda, caralho.
É a gilete do Guile, exatamente.
Maguinho, o cinema que eu tava veio abaixo com o Hadouken.
Fantástico.
As pessoas começaram a comentar um com as pessoas do lado. Que lindo, que lindo.
É verdade, pô. Eu soltei um porra gigante. Caralho, porra, é isso aí.
Ô, Rafaela, eu vou te falar uma coisa.
Isso é mais legal.
No filme do Street Fighter não tem Hadouken, cara.
Não tem. Nesse filme tem. Pois é, mas assim, é o que você falou, pô. Podia ser um personagem legal? Imagina se fosse um personagem foda, mano, no Hadouken. Porra.
Cara, mas olha só, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar algumas coisas que eu gostei, que eu acho que você gostou também. Você falou da cena da corrida.
Cara, a cena da corrida, a gente não comentou ela, hein, cara. Cena espetacular.
Então, não, eu queria comentar um pouco sobre ela.
Ah, é isso, eu queria te ouvir também.
Eu queria comentar um pouco sobre ela pelo seguinte: essa cena, ela tem no livro, né? Mas ela é muito interessante. O que ela não tem, e o Spielberg colocou, é essa questão dos obstáculos ali do King Kong. Sim.
Do no livro não tem isso, né?
Não, não é exatamente o King Kong que te impede. Isso aí é um toque bem Spielberg, mas eu achei muito, muito, muito legal. Você vê ali o carro do Mad Max, você vê a moto do Akira, né? Enfim, você tem todos os tipos de carros loucos.
O Mach 5, né, do Speed Racer.
Você tem alguns Batmóveis ali.
Sim, verdade. Só, né? É o clássico, né? O clássico.
O clássico do Adam West,
da,
né,
série e tal. Mas você tem o do filme do Tim Burton também. Eu cheguei a ver. Mas, enfim, eu achei muito legal. Isso, como eu falo, é uma coisa que eu nunca vi no cinema. Nunca imaginei de ver uma corrida daquele jeito.
Porra, é verdade. Nem nos sonhos.
Isso é uma cena que eu acho que vale a gente falar. E é uma coisa que eu falei lá no cast do Pantera Negra, quando tem dois eventos que acontecem no mesmo local, obviamente que eles vão ter finais diferentes. No filme do Pantera Negra, são duas lutas que acontecem no mesmo local, e obviamente que você sabe o que vai acontecer. Ali, pra mim, não me vendeu naquele filme. Nesse filme, embora eu já soubesse o que ia acontecer, eu achei a sacada muito boa, a maneira que ele vai vendo, né, em cima dele, e o King Kong vai ficando meio puto, que tá vendo ele lá embaixo e tal, e dando soco no chão. Então eu achei esses toques muito legais, eu queria falar sobre isso. O Rafael falou do Inception, algumas coisas lembram o Inception. Tem uma cena nesse filme, que também, obviamente, não tem no livro, mas que eu achei absolutamente genial e, de uma certa forma, é uma homenagem ao Inception. A cena que o Wade tá tentando pegar a chave, a terceira chave, e o como é que é o nome dele? É o Anorak, que é a versão do criador do jogo, né, dentro do game. Ele, e aí, não vai querer pegar, não? Só que lá fora, o caminhão que ele tá sendo perseguido e tal, e ele não consegue ficar em pé. Então, me lembrou muito a cena do Inception, onde isso acontece, né, eles estão debaixo d'água.
E na perseguição, Marcelinho, que ele fala que tá vendo, aí o Wade fala, tô jogando Mario Kart.
Pois é, então assim, eu achei essa cena muito legal também, eu queria mencionar ela. Mais alguma que vocês lembraram aí, não?
Ah, é tanta, cara. Aquela homenagem, né, que o Gigante de Ferro faz com o Terminator, né, quando ele tá, sim, caindo, lá.
Tá caindo
na
mãozinha.
Legal também, muito legal.
E outra, Maguinho, não sei se a maioria das pessoas gostaram, mas eu gosto daquele final, que era um final bem nos 80, onde você vai ver em um plano só as pessoas comemorando no fundo.
Sim,
aí vai abrindo, 80, abrindo, verdade. Aí alguém tá dando uma entrevista, né? Aí o bandido tá sendo levado no carro da polícia, e a música vai subindo, sabe assim? E o casal tá se beijando no fundo. Então, eu acho isso muito legal. Me lembra o final do Duro de Matar. Verdade, você vê exatamente isso, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a música subindo, e indo pra um plano aberto e tal. É isso. Cara, vamos pra nossa conclusão do filme, quero ouvir vocês.
Rafa, olha só, hein, Rafael Salles, hein.
Mas, gente,
tem nota, hein.
Eu não falei que eu odiei.
A nota vai para o mundo, hein.
Falei que eu gostei, mas tem minha ressalva, né?
Tem a ressalva. Eu também tenho umas ressalvas, né? Falei que ia falar, não falei. Eu achei que algumas coisas na cena de batalha ficaram meio em blur, ficaram muito em plano aberto, você não vê bem direito o que é. Acho que é de propósito também, assim como o Rafael falou. Não gostei da cena da dança. Ah. Eu achei que ele podia parar a câmera mais. Esse negócio de ficar com a câmera pra cima e pra baixo, fazendo muito tilt ali, eu não achei que ficou tão legal, não. Cara, faz uma homenagem ao Embalo de Sábado à Noite, assim como eles brincaram um pouco com isso. Filma de uma maneira mais compreensível. Essa parte eu não gostei tanto, mas enfim, não estragou o filme pra mim. Rafaelo, vamos pra conclusão, quero saber a sua nota. Vou começar, na verdade, com o Maguinho, pra manter o suspense. Maguinho, sua conclusão, sua nota.
Vamos lá, gente. Agora, em off aqui, não tem ninguém ouvindo. Cara, que cast maravilhoso esse, hein? Assim, falar de coisa que emociona é muito bom. E, cara, esse filme, resumindo tudo, cara, é uma carta de amor pra todos nós, cara, que amamos essa porra toda, que a gente ama, que amamos tá aqui, cara, depois de um dia de trabalho exaustivo e gravar com esse sentimento, entendeu? E o Spielberg foi um dos pais disso tudo, entendeu? O cara que tornou isso palpável, entendeu? Que transformou isso em realidade. E agora eu vou ser sincero, assim, eu tô me lixando pra quem não pescou as referências, pra quem não viu o Iluminado, pra quem acha que Pablo Vittar, Triple X e Candy Crush é ser moderno, entendeu? Eu tenho pena de vocês. Tenho pena de vocês.
Olha só.
Então, por isso tudo que eu falei, que eu me emocionei, que eu me arrepiei, cara, eu dou uma nota 9,5 e boa noite.
Eita. Boa, mano. Rafaelo, eu tenho certeza que dessa vez a sua nota será menor que a minha.
Um dia isso ia ter que acontecer, né?
Preparem-se, ouvintes, para a nota de Rafaelo Salles neste momento.
É, mas eu quero pedir muita calma. Eu não falei que eu odiei o filme. Eu gostei do filme. Tiveram dois fatores que eu tenho certeza que influenciaram, né? Foi uma que eu fui com a expectativa lá em cima, porque Maguinho falou horrores desse filme que ele viu na cabine.
Eu me declarei, né?
Se declarou. E quase eu isso. Eu fui na sua, bonito. Então foi esse fator e o outro foi ler, né, a declaração do Ty Sheridan lá, querendo alfinetar a Marvel. Então aquilo ali me fez ir com o coração carregado de ódio. Mas...
Justificado.
Mas, assim, o que eu gostei do filme foi toda a parte de referências, tudo que acontece no Oasis e toda aquela avalanche de referências da cultura pop. O fato de que a sensação que eu tenho foi de que o Steven Spielberg se divertiu fazendo esse filme.
Sim.
Então isso pra mim já conta pra caramba. Não gostei da história, não gostei dos personagens, seja do grupo, seja do protagonista, do antagonista também. Então isso realmente me dificultou. Dificultou a me importar com o que estava acontecendo na tela em mais da metade do filme. Eu só realmente ia me importar quando o pau tava comendo e tava aparecendo, né, o Blanca dançando na boate, né, cósmica.
É o Oasis. O Oasis é legal.
O Oasis é legal. E por tudo aquilo que conseguiu, né, me pescar, esse filme vai levar o suficiente pra passar de ano. Ele leva nota 7.
Olha só. 7,5? Eu ouvi 7,5?
Não, foi 7. Foi só 7.
Nem assim, gente, eu consegui. É. Olha só, eu não vou dar nem a nota do Maguinho, nem a nota do Rafael. Não vou dar nenhuma nem outra. Eu reconheço que o filme tem suas falhas, eu reconheço que o filme tem seus problemas, mas eu não me sinto mal de ter gostado do filme. Eu só acho que as pessoas estão levando esse filme muito, muito a sério. Aliás, parece que é tudo assim, né? Você estreia uma série, as pessoas levam muito a sério. Aí estreia um filme desse tipo, as pessoas levam muito a sério. Que, aliás, não condiz nem com o Steven Spielberg que eu conheço, né? Sim, até quando o Spielberg faz filmes mais sérios. Mas, porra, Lista de Schindler, caralho, que filme sério, pesado. Porra, não teve tanto debate quanto tem pra um filme desse nível. Tudo bem que ele tem feito, né, ultimamente, que as pessoas lembram mais dele, são os mais sérios. Pra mim, Munique é um dos top 5, pra mim, do Spielberg. Eu sei que as pessoas não têm tanto apego com o Munique, mas pra mim é um filme que fala muito, sei lá, eu não sei, no meu momento que eu vi esse filme, eu adorei, eu amo aquele filme, já vi várias vezes. Eu entendo, mas esse é o mesmo diretor do Indiana Jones. Esse é o modo Steven Spielberg. De Indiana Jones, é o modo ET, é o modo tubarão, é o filme que faz filme pra divertir, pra entreter. Esse filme, Jogador Número 1, cara, não tem como levar ele a sério. O filme já abre com uma viagem pelo cenário do Minecraft e depois pula pro Monte Everest sendo escalado pelo Batman. Porra! Como é que tu quer levar isso a sério, caralho?
Não, entendeu? E o Batman do Adam West. Ele escalando de lado, né?
Então assim, perfeito. Bem lembrado. O filme é sobre o ato de jogar videogame. Toda a trama do filme é sobre você passar de fase. Então ele é uma grande homenagem a quem jogou, a quem gostava do cinema daquela época, das séries daquela época. Have some fucking fun de vez em quando. Pra mim, ele é divertido, ele é legal e ele merece um 8,5.
Olha, qual é a média? Olha.
Ah, é uma boa média, 8,5. 9,5, 7, vai pro 8,5. Só pra relembrar, antes de ir pras despedidas, galera, não deixe de marcar um amigo no Facebook, no Instagram, no YouTube.
The clock is ticking, isso aí.
Vai receber a primeira dica. Você, depois que, né, tiver marcado, seu amigo curtiu a página, você também recebe a dica. Olha aí, e aí você já pode caçar seus dois ingressos. E é uma frase, hein? Tá escondida lá no site, não esquece. Quero agradecer Maguinho e Rafaelo por esse cast maravilhoso, cheio de referências. Vou começar com o Maguinho, que viu o filme duas vezes, pesquisou bastante, né, Maguinho? Maguinho até jogou alguns jogos pra poder relembrar bem.
Fez esse sacrifício, né?
Pois é.
É, nossa senhora.
Muito obrigado, a gente não tinha como fazer esse cast sem você, obviamente. Então, queria que você mandasse seus contatos aí também, não deixa de deixar os seus contatos pros nossos amigos.
Então, eu que agradeço, foi um cast maravilhoso. Falar, né, de coisas boas é espetacular. Querendo me achar, estou no Facebook e no site do Rato, sempre com críticas lá, entendeu? Marcelo Perello e as redes sociais do Bar Calabouço também. Galera, como eu sempre digo, mais do que nunca, continue indo ao cinema sempre. Um abraço e até a próxima.
Bem, Maguinho, obrigado mais uma vez. Rafaelo, a gente sabe que você, no fundo, amou esse filme, tá? Mas
Tô me fazendo de durão.
A gente precisa de um contraponto no cast, senão o cast não flui. Antes só de você deixar seu contato, eu queria agradecer a você por fazer o papel de mim nesse cast, porque eu não conseguiria fazer esse papel.
Não, de nada. Eu falo, faço sempre que for necessário. É que o pessoal, agora o pessoal realmente vai acreditar que a gente tirou no palitinho, né? E eu perdi.
Tem
certeza. Mas, cara, quem quiser, né, entrar em contato comigo nas redes sociais, Rafaelo Salles, tudo com um L só. Eu me despeço, na verdade, agora bem feliz, porque provavelmente da próxima vez que a galera, né, que escuta e que acompanha Ratcast, próxima vez que eles forem ouvir minha voz, eu já vou ter sido pai.
Pai, opa!
E vai ser pra falar do segundo maior acontecimento do ano pra mim, né? Primeiro vai ser eu ser pai, o segundo vai ser a Guerra Infinita.
Positivo.
Olha aí.
Com certeza, então, não tenho dúvidas disso.
Verdade. Me despeço feliz e já estou ansioso desde já, pelos dois motivos.
Queria agradecer mais uma vez, Rafaela, muito obrigado. Maguinho, mais uma vez também, por ter feito esse cast. Galera, vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem contribuir pro papai Rafaelo comprar mais fraldas, né? E também poder ir pro cinema, tá? Trocar a fralda dentro do cinema, pegar aquela sala que dá pra levar a criança. E você pode contribuir pro Maguinho poder jogar mais jogos e poder vir trazer referências também pra gente aqui no nosso cast. É só entrar lá no nosso site, você vai encontrar o íconezinho de doar qualquer dinheiro que tiver no seu coração, você puder doar pra gente, pra ajudar a gente a continuar vendo esses filmes maravilhosos e trazendo esses casts pra você também. Então você encontra lá no site. Se você não encontrar, não tem problema, manda um e-mail pra gente, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Manda um e-mail pra gente que a gente te explica como é que você pode fazer essa doação também. Se você não ganhar o livro e o par de ingressos, pelo menos você dá uma ajudada pra gente também, que vale a pena.
É isso aí.
Perfeito.
Muito bem, galera. Eu sou Marcelo Cipressi. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o jogador número 1 no meu letterboxd.com/mcpresti. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e lembre-se, ninjas não abraçam. Sublinha essa frase, deixar cair o cu da bunda.
É, de cair o cu da bunda. Quando, se você fizer silêncio, você ouve assim, ó, que é o cu caindo da bunda.